RFI convida.
As Paralimpíadas de Tóquio começam na próxima terça-feira, 24 de agosto. A organização do evento já anunciou que, assim como as Olimpíadas, o evento acontecerá sem a presença de público e terá restrições aos atletas devido à pandemia de Covid-19. Hoje conversamos com o presidente do comitê organizador, Andrew Parsons, que é brasileiro. Muito bom dia, Andrew.
Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes.
Andrew, devido ao aumento do número de casos de Covid em Tóquio, os Jogos Paralímpicos terão regras ainda mais estritas do que as Olimpíadas?
Então, na verdade, serão as mesmas regras, né? Os mesmos playbooks, que são as diretrizes e os procedimentos a serem adotados por todos, sejam atletas, oficiais, as pessoas que ficam fora da vila, mídia, as televisões, são os mesmos dos Jogos Olímpicos. Então, a gente não vai ter, apesar do número de contaminados em Tóquio e no Japão como um todo estar crescendo, as medidas serão as mesmas.
Andrew, e como essas medidas afetam os atletas que estarão competindo?
É uma situação muito mais restrita do que em comparação a edições anteriores dos Jogos. Então, por exemplo, os atletas estão restritos a ficarem na vila e na instalação esportiva que eles vão competir. Então, eles não podem, por exemplo, passear por Tóquio, conhecer o Japão, eles não podem ir para assistir competições de outras modalidades. Então, é muito mais restritivo. E mesmo na vila, é uma convivência muito mais restrita no que diz respeito, por exemplo, à alimentação, diz respeito ao convívio com atletas de outros países. Então, realmente vai ser uma experiência bastante diferente para eles.
E em relação à preparação do emocional dos atletas, houve alguma preparação específica para lidar com essa situação tão particular?
Cada país adotou uma preparação específica, né, de como preparar emocionalmente os atletas para esse momento. Então, a gente, obviamente, desde o Comitê Paralímpico Internacional, a gente deu algumas guidelines, alguns princípios. A gente tem hoje uma hotline à disposição dos atletas em diversos idiomas, no que diz respeito à saúde mental, mas normalmente é algo feito por cada comitê paralímpico do país. E aí você tem diferentes níveis de sofisticação, de estrutura, enfim, de capacidade de cada um desses comitês paralímpicos. Mas todos fizeram, de uma maneira geral, algum tipo de preparação, porque é uma situação muito diferente de qualquer outra edição de jogos.
Andrew, e relatórios da ONU mostram que pessoas com deficiência são afetadas de forma desproporcional pela pandemia de Covid. Nesse contexto, qual a importância dos Jogos Paralímpicos deste ano?
É fundamental, né? Na verdade, esse é um quadro que a gente vem observando, né, da forma desproporcional com quais as pessoas com deficiência foram afetadas, e é no mundo todo, não é só em alguns países. Então, os Jogos Paralímpicos são o único evento global em que as pessoas com deficiência são os atores principais, seja no esporte, cultura, arte, economia, em qualquer setor. Então, é o evento global em que as pessoas com deficiência são as estrelas e a gente dá voz, né? Uma plataforma para que elas tenham voz. Então, é fundamental a gente utilizar os Jogos Paralímpicos para realmente colocar no holofote das pessoas, ou no topo da agenda de inclusão de todos os países, a questão das pessoas com deficiência. São 1,2 bilhão de pessoas no mundo, 15% da população, 1 a cada 7 seres humanos tem algum tipo de deficiência. Então, é fundamental que a gente tenha uma visão para esse segmento, que a gente consiga incluí-los na sociedade. Os Jogos Paralímpicos se prestam a ser exatamente essa plataforma, de lembrar o mundo e de colocá-los como uma prioridade para os diferentes governos e sociedades, né? Não é só um papel de governo, é um papel de sociedade também ao redor do mundo.
E diante desse cenário, então, que você narrou, quais são as expectativas em termos de audiência e visibilidade para os Jogos deste ano, também pensando no contexto das redes sociais?
No que diz respeito às redes de televisão, por exemplo, a nossa expectativa é de mais de 4,2 bilhões de telespectadores ao redor do mundo. Será, sem dúvida nenhuma, a Paralimpíada mais assistida por televisão, enfim, internet, ao redor do mundo todo. Nas mídias sociais, obviamente, tem um crescimento muito grande na presença das mídias sociais desde os Jogos do Rio, 5 anos atrás. Então, todos os comitês paralímpicos nacionais, redes de televisão, os próprios atletas individualmente, têm uma presença muito grande nas redes sociais. O nosso também, no Comitê Paralímpico Internacional, Tóquio 2020, comitê organizador. Então, o alcance vai ser muito grande, né? Além desses 4,2 bilhões que vão ser atingidos por televisão, a gente espera atingir alguns bilhões também aí com as mídias sociais, nesse conjunto, né? Desde os atletas, países, comitê organizador, comitê paralímpico internacional.
Andrew, e você pode revelar alguma coisa sobre as cerimônias de abertura e fechamento e também sobre a mensagem que vocês desejam transmitir com essas cerimônias?
O que eu posso revelar da cerimônia de abertura é nós estamos lançando agora no dia 19 uma campanha que se chama We the 15. Essa é uma campanha de 10 anos em que a gente está trazendo junto várias organizações internacionais, desde da UN Human Rights, ou seja, a parte da ONU para os direitos humanos, setor privado, o setor de negócios, né, com o Vale 500. Então, é uma série de organizações esportivas. É a primeira vez que a gente está fazendo coisas junto com a Special Olympics, com o Deaf Olympics, né, da surda Olimpíada, e com a Invictus Foundation, Invictus Games Foundation. Então, é uma campanha de 10 anos que visa exatamente colocar as pessoas com deficiência no centro dessa agenda da inclusão, mas em diversos setores, né? Acho que ser uma coisa que a gente percebeu no passado foi que os Jogos Paralímpicos são um catalisador importante, mas a cada 4 anos não é suficiente. É preciso uma visão holística, é preciso que a gente trate isso no dia a dia. Então, vai ter elementos dessa campanha, não é uma campanha só do Comitê Paralímpico Internacional, nós somos os idealizadores. Então, vai ter elementos disso na cerimônia de abertura, na cerimônia de encerramento e, obviamente, menções a esse momento tão difícil que o mundo está passando. Em termos da questão artística, dessa parte mais de entretenimento, eu prefiro deixar um suspense que as pessoas possam ligar na televisão e assistir, para que possam, enfim, vai ser muito bonito, vai ser muito tocante, sem dúvida nenhuma. Um grande início e um grande encerramento, né, para esses jogos que vão ser tão importantes.
Que bom, aposto que os ouvintes estão bastante ansiosos para conferir essa abertura. E agora, um último ponto de atualidade é, devido à tomada do Afeganistão pelo Talibã, os atletas afegãos então vão ficar de fora dos jogos?
Sim, né, a gente tem contato com o Comitê Paralímpico do Afeganistão, com o chefe da delegação do Afeganistão, enfim, todos nós temos acompanhado o que tem acontecido no Afeganistão, as imagens. Então, trazê-los em segurança do Afeganistão para Tóquio se mostra inviável nesse momento, né? A gente também tem que lembrar que eles são seres humanos. Mais importante é que eles, enfim, preservar a vida deles, preservar a integridade física deles, para que eles possam, se não competir em Tóquio, pelo momento que o Afeganistão atravessa, mas competir sim em Paris em 24. Então, a situação atual mostra impossível tirá-los de lá e trazê-los para Tóquio em segurança, né? Prefiro. A gente chegou a esse entendimento com as informações que a gente tem do Comitê Paralímpico do Afeganistão. É uma pena, infelizmente, eu vi os posts da atleta, seria a volta de uma atleta mulher do Afeganistão, depois de muitas edições de Paralimpíada. Ela postou um vídeo muito emocionante nas redes sociais, mas é um consenso de que tentar trazê-los agora, a gente vai colocá-los mais em risco do que atingir o objetivo deles competirem aqui em Tóquio com segurança.
Muito obrigada ao presidente do Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Andrew Parsons, em entrevista ao RFI Convida. Muito obrigada, Andrew.
Obrigado, Camila. Um grande abraço a vocês e aos ouvintes.